Agradeço a participação do senhor Celso Francisco Tobin, do Conselho Federal, do Conselho Federal de Psicologia. E, a seguir, por último, passo a palavra à senhora Adelaide Maria Pinto. Alaide Maria Pinto, de Giovanni.
Giovanni.
Acertei. Diretora da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia.
Isso. Obrigada, agradecer, senador Ciro, pela... nos proporcionar essa possibilidade desse debate, os companheiros da mesa, o senador que aqui estão, a todos e todas que se fazem presentes aqui, aquelas pessoas que vão nos ouvir também posteriormente. Eu gostaria de, por ser a última, a gente fica numa situação interessante, porque a gente pode eliminar algumas questões e comentar algumas outras que surgiram aqui. Eu gostaria de lembrar que algumas coisas que foram mencionadas, como por ser uma associação de ensino, a gente vive também no ensino da psicologia, embora seja um ensino, uma graduação regulamentada, com diretrizes próprias, que há uma fiscalização, o Conselho Nacional exala seus pareceres, tudo isso a gente, na associação, vive regularmente e constantemente questionamento, tanto de alunos como da sociedade, a respeito de formas diferenciadas e às vezes até irregulares de funcionamento. Nós não somos um órgão regulador, nós somos uma associação. Mas a gente funciona como controle social, sim. A gente funciona como controle social quando a gente reivindica, dê respostas junto ao Conselho Nacional, junto ao Conselho Federal, quando for o caso, quando é o caso de profissão, quando é o caso de determinadas regulamentações. A gente procura organizar, além de dar suporte para a qualidade dos cursos que estão em funcionamento no país, também tentar evitar aqueles cursos que a gente sabe que vai, consequentemente, gerar baixa qualidade. E a gente tem tido ontem, ainda a gente teve uma denúncia de um curso que está funcionando com 8 semestres e não tem como funcionar. Então, a gente acompanha isso buscando a qualidade. Assim, como associação, a gente tem essa... Eu comecei falando isso porque foi falado que existem há muitos anos, já tem alguns cursos de formação, né, de psicopedagogia, e não há uma regulamentação. A gente vive em nosso país, embora a gente tenha uma avançada tecnologia de regulação do sistema de ensino, nós temos, não sei se todo mundo aqui sabe, mas o sistema nosso de educação superior, educação básica, no nosso país é muito avançado. A maioria dos países da América Latina não tem sistema de ensino organizado como nós temos, de regulação, criação de cursos no Conselho Nacional funcionando. Inclusive, a gente, eu mesma já participei diversas vezes com o CNPq em palestras em outros países, para reitores dos outros países, para contar a nossa tecnologia de organização do nosso sistema de educação superior e da forma de produção da nossa pesquisa e da qualificação que o Brasil teve nas últimas décadas com relação à pesquisa internacionalmente. Quando a nossa companheira da Fonoaudiologia, do Conselho Federal, menciona os feitos, digamos assim, da Fonoaudiologia, da parte das pesquisas, a gente, de fato, está falando, a psicologia também, a pedagogia, nós estamos falando de um lugar privilegiado internacionalmente. Né? Não são todos os países, inclusive alguns dos citados, que têm a complexidade que nós já atingimos no Brasil, que de forma recorrente a gente é chamada para expor a nossa tecnologia. E falo com bastante tranquilidade, estou na Associação de Ensino, a minha área de pesquisa é a área da educação, venho da educação, participei das políticas públicas, elaborando políticas públicas no nosso país, no estado do Paraná, por vários anos, com o ex-governador Requião, atual senador. Então, a gente fala de um lugar bastante tranquilo também na elaboração das políticas nacionais. E nós, ao discutirmos o papel de cada atividade profissional que já existe dentro da educação, a gente já toma muito cuidado para realmente diferenciar qual é o papel do psicólogo escolar dentro da educação, qual é o papel do fonoaudiólogo escolar na educação, qual é o papel do psicólogo clínico, do fonoaudiólogo clínico nas intervenções que fazem uma interface com a educação, qual é o papel do psicólogo dentro da atuação do Sistema Único de Assistência Social no país atualmente, que também nos centros de referência de assistência social fazem uma interface com a educação. Então, essas conversas todas, essa discussão toda, a gente vem acumulando há mais de uma década, justamente para cada vez mais afinar e qualificar a educação pública brasileira. E eu diria que, lendo e historicamente, a gente já tem um embate, que aí eu vou dizer para vocês, que eu acho que os senadores podem, talvez até dispor, se for necessário, de mais discussão ou não, ou as pessoas que se interessarem, mas é um debate Eu diria que, de fundo, a gente chama de fundo epistemológico, de fundo de fundamentação filosófica do que está por trás daquilo que está escrito. Então, que quando a gente se remeteu à leitura do PL, a gente teve, pela escrita, como está colocada, né, teve a sensação de um debate já superado, inclusive dentro da psicologia escolar. Na psicologia escolar, no Brasil, a psicologia tem uma profissão de 50 anos, ela nasce fundamentalmente atrelada a uma atividade da medicina, da fisiologia, das áreas das ciências naturais, e ela vem com um caráter muito prescritivo, curativo, para dentro das áreas que nós temos na psicologia hoje. Então, na própria psicologia escolar, particularmente, algumas pesquisadoras, a partir da Maria Helena Souza Pato, acho que foi uma das primeiras no Brasil a fazer esse questionamento, ela, na década de 80, a gente fez um questionamento duro às tendências pedagógicas que assolavam o país em toda a nossa produção de políticas públicas, desde o nosso nacionalismo república até a década de 90, inclusive, que eram políticas públicas pautadas num sujeito individual, pautadas numa perspectiva de sociedade que prevê o entendimento que a aprendizagem é individual. E essas nossas políticas públicas, elas deram o que deram. Elas foram o objetivo das políticas públicas atrelada aos organismos internacionais que pautaram essas políticas para o Brasil até a década de 90, elas vêm atreladas a uma perspectiva individual de aprendizagem. E aí, Maria Helena Souza Pato, junto com outros pesquisadores atuais, nós temos muitos pesquisadores dentro das universidades públicas, com grupos de pesquisa especificamente na psicologia escolar, que é um grupo de pesquisadores que fala a partir do olhar da psicologia histórico-cultural, vem dizer que não, junto com a pedagogia histórico-crítica, que os pedagogos têm um acúmulo muito grande nessa questão também, e que nessa interlocução que fazemos com a pedagogia, aprendemos muito e temos bebido muito também nas leituras dos aspectos fundantes das teorias pedagógicas. E nós assistimos um embate, que é um embate de conceitos, que disse que, de fato, que existe um embate que até hoje é tensionado e que vai daí balizar qual é a política pública que vai ser desenhada, se é esta ou aquela, que diz que a aprendizagem é uma aprendizagem, ela é coletiva. Nós somos sujeitos históricos e sociais. Esse entendimento não pressupõe a aprendizagem como individual. Então, ao ler o PL, nos veio à mente essa discussão já superada na psicologia, que, apesar de ela ser tensionada ainda por conta das correntes, mas ela é superada no sentido da aplicabilidade das políticas públicas contemporâneas. Nós conseguimos espaço, sim, de entendimento que é no coletivo que vão se produzir soluções para os problemas do ensino, e que é conjuntural, é estruturante. A gente escuta muito os próprios senadores, a própria presidente, dizer que existe uma atitude política, uma atitude de compromisso com a educação. Não é uma profissão, nem nós da psicologia, nem a Fono, nem a pedagogia isoladamente, tampouco seria uma outra profissão derivada dessas, né, que estamos falando, como já foi dito, que teria uma solução, mas uma solução que é complexa, conjuntural, estrutural, inclusive de dizer não às teorias internacionais que pautaram nossas políticas até a década de 90 e que resultou na educação que temos hoje. Então, nesse sentido, o embate, ele parece que a gente não tem o tempo todo que poderia ter. Eu não vou entrar no mérito, acho que todos que me antecederam conseguiram colocar. A gente não falou da formação em pedagogia, mas também se fôssemos destacar, a formação em pedagogia é uma formação sólida, ela é uma formação que prevê esses conhecimentos todos, também que elencamos em relação à educação, e diria até que o pedagogo é a pedagoga que domina a ciência da educação, de fato, que é, inclusive, se a gente for olhar, a conquista que nós temos imediata no país é um pedagogo em cada escola. Fazia parte do Plano Nacional de Educação, do PDE, era ter um pedagogo em cada escola. Isso é uma luta ainda que nós não temos no Brasil inteiro. Mas por quê? Porque entendemos que esse é o profissional que primeiro estaria ali. Temos uma discussão da psicologia escolar de um profissional que não sei se seria um em cada escola, mas um por equipe, mas porque a gente entende que contribui, sim, para a discussão do que acontece pedagogicamente dentro do interior das escolas e na produção de políticas. Diferentemente de um pedagogo em cada escola, em cada turno, é uma outra relação. A fonoaudiologia escolar também, de fato, com os instrumentos atuais que fazem uso da linguística para discutir a alfabetização, tem contribuído muito na discussão atual, inclusive para fazer os enfrentamentos necessários a uma onda também que vem a partir das relações econômicas, a partir das relações com a indústria farmacêutica, de medicalização da educação e medicalização excessiva de crianças, às vezes, medicalização de processos psíquicos que são naturais da vida humana, né, na história da humanidade, passam a ser medicalizados. Então, esses conhecimentos têm nos permitido fazer um enfrentamento e marcar nossas posições, inclusive em defesa da qualidade da vida dos brasileiros e brasileiras nesse país. Né? Então, nesse sentido, a gente atuar com as questões da escola, até coloquei, implicar um conhecimento amplo e profundo, como todo mundo diz, quer na perspectiva do planejamento, quer na atuação dos processos de ensino-aprendizagem, regência, gestão, avaliação educacional que cabe ao pedagogo. Quer na perspectiva da intervenção dos espaços escolares, da promoção dos processos de ensino-aprendizagem, enfrentamento de problemas, auxílio ao professor, ao aluno, ao gestor, nas relações intra e extra-escolares, professor, aluno, 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 escola, família, assessoria à escola em vários processos cotidianos, que caberia também ao psicólogo escolar. Cabe também a questão dos processos de alfabetização e alguns outros processos que estão concernentes a questões da linguagem, que surgem ou aparecem ali naquele ambiente escolar, cabe também a fonoaudiologia escolar. A atuação, então, complexa dessas relações da escola demanda um diálogo entre as áreas, entre essas áreas que a gente está colocando. E essas áreas têm os conhecimentos, como foi dito até agora, têm os conhecimentos que podem, que dão subsídio a essa atuação. Então, não é possível dizer, né, diante dessa amplitude de conhecimento e necessária profundidade de olhares, conceber que uma nova profissão, como parece o PL apresentar, como parece pretender, que prometa agilizar e particularizar questões e problemas da escola, focados no aluno. Vamos cair de novo no que nós fizemos todos os anos, desde a República até a década de 90 no nosso país. Né, que possa isso dar conta de conjunto de conhecimentos e argumentos contemplados nas áreas, que são campos já debatidos, discutidos, pesquisados. Né, inclusive, é uma coisa que nós temos como desafio. Nós, a sociedade que produz, né, conhecimento, das sociedades de pesquisa, como foi mencionado, nós temos um compromisso que é trazer isso para a base do cotidiano da vida humana. A gente está lá na ponta, isso também é muito dito pelos presidentes, pelos senadores, nós temos um ranking internacional excelente e ainda não conseguimos traduzir em tecnologias, embora tenhamos trabalhado nesse sentido e tenhamos trabalhado na elaboração de políticas na educação, de formação de professores, ou plano de ações articuladas, porque o PDR desencadeou, o PDR nacional desencadeou. A gente tem uma série de propostas nacionais de políticas públicas que a gente defende e que são coletivas. E que a gente está lá discutindo enquanto psicologia, enquanto segmentos específicos da escolar, da psicologia da educação, enquanto Conselho Federal, nós estamos lá na discussão pensando nessa qualidade da política. Então, a tendência que se anuncia, já evidenciada na prática, é a de simplificação de processos implicados na relação de ensino-aprendizagem aluno-professor e localização no aluno como sujeito individual dos problemas que vivencia e apresenta na escola. É claro que nenhuma teoria vai dizer não, a família não é importante, a sociedade não é importante, mas as teorias que predizem que a aprendizagem é individual, eles vão privilegiar, em última instância, o indivíduo. Isso, na educação brasileira, trouxe um desserviço, porque acabou culpabilizando o aluno do fracasso escolar. E a década de 80, quando a Marilena Souza Pato publica as primeiras pesquisas a respeito da produção do fracasso escolar, é isso que ela vai denunciar, que são as desigualdades estruturantes que vivíamos naquela época e que promovem o fracasso e que, pior, na época, ela dizia, e isso era evidenciado por índices, que os fracassados, eles tinham cor, eles eram pobres, eles tinham localização geográfica nesse país. E até hoje, se a gente pegar os dados de 2008, das diferenças regionais entre negros e brancos, tá? Se vocês pegarem no INEP os dados das diferenças regionais, nós vamos ver que a gente avançou. Nós passamos em números, por exemplo, de frequência de anos na escola, de 6 para 9 anos nesse país, em 20 anos de políticas públicas. Só que nesses anos de políticas públicas, se a gente for olhar entre negros e brancos, os negros agora chegaram aos 6 anos de mínimo de escolaridade. Os brancos já ultrapassaram de longe. E se a gente olhar o gráfico, se a gente pudesse ter tempo de discutir, o fosso da desigualdade continua igual. Os dois aumentaram, mas o fosso da desigualdade não veio. Em 2008, a gente passou a elaborar as políticas de cotas, as políticas de inserção. Então, a gente não está desatenta para as questões, a gente tem que estar atenta com uma série de fundamentos que possam usar subsídios para que a gente possa pensar a nossa prática profissional. Então, onde é que cabe, o que cabe à psicologia dentro da nossa condição social, econômica, política, fazer para mudar esse quadro. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Então, desde esses estudos, a gente já sabe que o fracasso do aluno na escola é produzido por uma complexa rede de relações sociais. E qualquer reducionismo resulta em estigmatização, culpabilização e sequestro do direito de aprender. Não precisamos de uma profissão que tenha como mote a queixa escolar e como meta a solução individual de problemas que, de fato, são coletivos. A história e a prática nos ensinaram que a memória nos oriente e que o direito ao aluno e da sociedade a uma melhor educação e atendimento seja respeitado. Acho que essa é a contribuição e ficamos à disposição para aprofundar qualquer questão que se faça necessária para a comissão do Senado, que a gente sabe que tem buscado essa discussão. A gente fica à disposição, bater o sino, né, para a gente terminar o tempo, e acho que agradeço a oportunidade de colocar um pouco algumas questões.
Muito obrigado, senhora Alaide Maria Pinto Giovanni, pela sua colaboração, e passo a palavra à primeira inscrita, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente, eu estou aqui nesta audiência pública a seu convite, porque a matéria foi, a audiência foi requerida pelo senador Randolfo Rodrigues, relator do projeto que trata de regulamentar a profissão. E sempre a gente tem a oportunidade de aprender muito, e eu aprendi muito aqui. Os representantes da fonoaudiologia e a professora Alaide não foram tão claros quanto o meu conterrâneo Celso em relação à visão que tem sobre isso. A professora agora Alaide fez um apanhado geral sobre questões políticas, sociais, não focando especificamente sobre o projeto, que é a questão da recomendação. Então, mas, de qualquer maneira, entendi, aprendi muita coisa aí. Mesma coisa com a doutora Bianca. Mas o Celso foi com todas as letras. Eu só queria lhe dizer, Celso, que você falou da inconstitucionalidade, que não cabe competência ao Congresso legislar sobre a questão, por causa que a criação do Conselho Federal da categoria vai ser. Nós aqui já regulamentamos várias profissões, inclusive de historiador, que deu uma polêmica no plenário, eu requeri, porque o autor foi o senador Paim, e foi regulamentado, foi aprovado. Portanto, se houvesse vício de inconstitucionalidade, nós temos uma assessoria técnica muito competente no Senado que nos orienta o que é e o que não é constitucional. Apenas como lembrete. Pode que até a criação do Conselho Federal, sim. Mas eu quero perguntar especificamente para a doutora Késia, tá, que é representante, ela está sozinha entre três, se a posição do Conselho Federal de Psicologia, ele tem um caráter de defesa corporativa da categoria dos psicólogos para não recomendar o reconhecimento desta profissão, ou se ele tem razões científicas da chamada multidisciplinaridade na relação com as outras áreas citadas aqui. Essa é a minha única questão para a senhora. Eu
agradeço. Passo a palavra para a resposta para a doutora Késia.
Obrigada. Eu agradeço a pergunta bem pertinente. E eu posso começar falando de uma referência pessoal. Eu sou fonoaudióloga, eu sou licenciada em matemática, estive na rede pública e privada durante 42 anos dentro da escola e fiz psicologia da educação. Então, eu me aproprio dessas áreas e por que eu fui buscar a psicopedagogia? Então, eu acho que tem assim, a psicopedagogia ela vem complementar algo que dentro dessas formações anteriores que eu tive, não me deram subsídios para atuar dentro dos processos de aprendizagem. Então, eu acredito que se olharmos a questão do exercício da atividade de psicopedagogia como sendo um exercício, uma prática, uma praxis, diferenciada do psicólogo educacional, diferenciada do fonoaudiólogo, ou mesmo do psicólogo, eu não estou excluindo, em momento algum, a gente exclui a importância dessas áreas. Mas, por si só, essas áreas não contemplam a complexidade da aprendizagem que eu só encontrei na psicopedagogia. Então, eu tenho uma experiência de 42 anos nessas diferentes áreas. Então, eu falo com muita propriedade de que a psicopedagogia é uma área de conhecimento que se estruturou para vir preencher uma lacuna que, isoladamente, cada uma dessas áreas não proporciona. Então, eu acredito, sim, na equipe interdisciplinar, Trabalhamos muito com essas equipes. O psicopedagogo, ele tem esta visão transdisciplinar. Então, ele é o profissional apto a poder lidar com o processo de aprendizagem de um outro lugar com mais propriedade. Então, penso, se olharmos dessa forma, pode ser um corporativismo, sim.